As boas-vindas aos peticionários da petição 256/13, especificamente a Ana Margarida Carvalho Maia, Maria do Rosário da Silva Ferreira, Mafalda Maria Felipe Carranca de Novaes Pimenta, Susana de Barros Penha e Maria Manuela Jorge da Costa. Eu penso que vão fazer várias intervenções. Estas audiências têm um formato e os primeiros 10 minutos são vossos, que podem distribuir como entenderem, mas são só 10 minutos. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. São 5 grupos parlamentares e depois, se houverem questões ou pedidos de esclarecimento, terão 10 minutos no final para responder a esses esclarecimentos. Eu gostaria que se limitassem aos 10 minutos. Se usarem mais do que 10 minutos, é retirado da parte final. E, portanto, mas eu preferia que deixassem os 10 minutos para o final para poderem responder. Portanto, eu passava, penso que desde já, a palavra, e depois se quiserem passar a palavra a outros, pedem-me a mim e eu passo a palavra às outras pessoas. Portanto, muito bem. Muito bem. Então eu dava desde já a palavra à Ana Margarida Carvalho Maia para fazer a introdução. O tempo conta ali em cima, portanto tem uma forma de também acompanhar o número de minutos que ainda falta para o seu terminar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Sei que houve aqui umas confusões em relação aos dias, pedimos desculpa, mas acho que isso está resolvido. E, portanto, sejam mais uma vez muito bem-vindas.
Muito bom dia, senhores deputados. Nós somos técnicas especializadas nas escolas e estamos aqui a representar mais de 2 mil técnicos a nível nacional que se encontram nas mesmas condições de precariedade de trabalho. A contratação de técnicos especializados por parte do Ministério da Educação em agrupamentos de escolas tem acontecido há pelo menos 20 anos. Fazem parte deste grupo de técnicos os educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, animadores socioculturais, ciências da educação e intérpretes de língua gestual. E estes profissionais são contratados sucessivamente com contratos a termo certo a cada ano letivo pelos diversos agrupamentos de escolas. Têm um horário definido, cumprido nas escolas e sob uma hierarquia. Os contratos referem que se trata de uma satisfação de necessidades de natureza temporária, no entanto, essas necessidades temporárias já se mantêm há cerca de 20 anos. Esse facto comprova só por si que não se tem estado perante necessidades transitórias, mas sim permanentes. Existem técnicos que cumprem atualmente o seu 10º contrato, como algumas de nós aqui presentes, contratos esses que têm sido nos anos letivos a termo certo, até 31 de agosto, e noutros anos a termo incerto, até final das atividades letivas, exemplo, julho. E nem todos os contratos têm iniciado em setembro, mas estes contratos nunca tiveram interrupções superiores a 60 dias. Estes técnicos, para algumas situações, são equiparados ao pessoal docente, para outras ao pessoal não docente, como, por exemplo, no pessoal docente, contratos de trabalho, que é mesmo praticamente igual ao estatuto do docente, reuniões fora de horário de trabalho, quando temos horário efetivo na escola de 35 horas. E o pessoal não docente, a avaliação do CEDAP, como exemplo, o cumprimento das 35 horas, como qualquer técnico superior da administração pública. Assim, tem sido sob o argumento de necessidades de natureza temporária, ao atropelo de toda a regulamentação laboral e do trabalho em funções públicas, que estes trabalhadores, de forma precária, têm vindo a exercer as funções nas escolas. O Serviço Público de Educação tem que garantir efetivamente a todas as crianças e a todos os jovens as condições indispensáveis para o sucesso escolar. É reconhecido que a escola deve afirmar-se como espaço de inclusão social, onde todos possam ter oportunidades iguais no acesso à oferta educativa de escola, desenvolver condições de apoio efetivo e contextualizado aos alunos com dificuldades em cumprir o seu percurso escolar ou em risco de abandono. Diversificar as respostas educativas, criar mecanismos que promovam a efetiva participação da comunidade educativa na construção dos documentos estruturantes da escola, através dos professores, os alunos, os pais, encarregados de educação. O aumento da escolaridade obrigatória, a permeabilidade das escolas aos problemas sociais, o paradigma da escola inclusiva origina o aumento de situações de alunos em acompanhamento pelo técnico especializado. Também as problemáticas associadas à família, pelo seu grau de complexidade, não permitem que se repare num curto espaço de tempo as fragilidades instaladas há vários anos e que não raras vezes são transversais a várias gerações. O técnico das áreas sociais, ciências sociais e humanas, em conjunto com outros profissionais e estruturas, é quem está habilitado a realizar o diagnóstico facilitador da interação e comunicação entre os diversos parceiros, entre eles CPCJ, tribunais, segurança social, etc., e intervir com alunos e famílias, devendo ser reconhecido como parte integrante do processo de intervenção em educação. Tal articulação e diagnóstico requerem tempo e estabilidade para conhecer os intervenientes e ganhar a confiança de parceiros e famílias. Os técnicos especializados implementam projetos multidisciplinares, dinamizam atividades ao nível da prevenção de comportamentos de risco, prestam acompanhamento individualizado a alunos e famílias, desenvolvem ações de sensibilização, informação, promoção de competências sociais e parentais, encaminham para respostas na comunidade, articulam com os diferentes serviços de proteção de menores, ação social, emprego e saúde, realizam visitas domiciliárias e participam em grupos de trabalho. E estes territórios densamente povoados, com muita habitação social, com população com baixa instrução e, consequentemente, mais permeável ao desemprego ou instabilidade laboral, requerem um acompanhamento especializado dentro das escolas para prevenir o abandono escolar, reduzir o absentismo dos seus educandos e que confira eficácia à articulação interinstitucional, minorando desigualdades. Incumbe ao Estado garantir a igualdade de oportunidades e não a programas incertos. É também imprescindível que as funções desempenhadas pelos diferentes profissionais dentro do espaço educativo sejam clarificadas, bem como consideradas as suas diferentes competências, aptidões e habilitações para alocar às necessidades de acompanhamento, tanto em estabelecimentos TAPE, escolas com autonomia, como nos que dele não fazem parte. Os técnicos não podem só ser colocados enquanto houver programas que dependem de fundos comunitários e de vontades políticas voláteis. É missão nacional e condição básica para minorar desigualdades sociais no acesso à educação, garantir técnicos da área social e humana em permanência nas escolas e que esses tenham condições de trabalho e de progressão. É nossa opinião que o modelo destas contratações não deverá continuar. É justa e premente a regularização da situação laboral de todos estes profissionais. Todos os anos os técnicos têm de concorrer às ofertas de escola, em que temos de concorrer escola a escola, enviar portfólios e ir a entrevistas. Paralelamente, urge a necessidade de criação de uma carreira profissional para os mais diversos técnicos que desempenham funções nas escolas. Atualmente, um técnico superior na escola apenas tem no horizonte o índice 151, qualquer que seja o seu tempo de serviço. É nosso entendimento que estamos abrangidos pelo programa de regularização de precários do Estado da Função Pública e estamos organizados a nível nacional para entregarmos o requerimento em conjunto. Entendemos também que enquanto estiver em cima da mesa esta petição e enquanto decorre a avaliação do programa de regularização dos nossos contratos, deverão ser prorrogados. Considerando que a avaliação feita pelas comissões vai ter em conta a situação atual do trabalhador, é legítimo que neste caso o vínculo com o Estado seja alargado até ao fim da regularização, sendo que os nossos contratos têm o seu término a 31 de agosto de 2017. Entendemos que devemos entrar para os quadros do Ministério da Educação com a carreira de técnico superior, uma vez que estamos a falar de técnicos com uma licenciatura, mestrados, entre outros. Considera-se que a vinculação deverá ser feita no agrupamento de escolas atual de cada trabalhador, sem prejuízo de ter exercido as mesmas funções noutros agrupamentos de escolas, por força dos critérios de contratação, que negaram o direito à continuidade, desde que foram adotados os atuais critérios de contratação. Futuros concursos para novas vagas que surjam após esta vinculação deverão ter critérios claros, objetivos e mensuráveis, nomeadamente ser contabilizado apenas o tempo de exercício nas funções para as quais se concorre em agrupamento de escolas constante no registro biográfico e não todo o tempo de exercício profissional em quaisquer funções públicas ou privadas, como acontece atualmente. A existência de um portfólio padronizado e a clarificação dos critérios em avaliação a quando de entrevista. Cada escola deve obrigatoriamente publicar uma lista de candidatos com a devida cotação de cada critério e verificar a autenticidade de todos os dados fornecidos pelo candidato selecionado. Em caso de manutenção de posto de trabalho, o técnico deve ser reconduzido automaticamente por um sistema de contratação plurianual, 3 anos, passando depois a contratação por tempo indeterminado. Neste momento, temos modelo de contratações injusto que não deve continuar. Funciona. Umas escolas pedem currículo, outras portfólio. As escolas pedem documentos com tipo de letra e tamanho diferente. As ofertas de escola e as consequentes entrevistas decorrem em período em que ainda está em vigor o contrato, mês de agosto, em que estamos no período de férias obrigatório. Entrevistas, umas escolas notificam apenas os 5 primeiros candidatos para entrevistas, outras notificam os candidatos todos. Os técnicos especializados são os únicos que têm de passar pela entrevista. Exemplo, pode aparecer alguém acabado de se licenciar, conhecido de alguém e ficar à frente de outros com muita experiência. Até porque o tempo de serviço, além de duvidosamente contado, quando superior a 5 anos, tem valoração igual para todos os candidatos. Os critérios de seleção de umas escolas não são as de outras. O mais justo seria uma entidade superior regular o tempo de serviço na área e atestar as habilitações, formações, etc. Candidatos que têm inventado formações e tempo de serviço e ninguém fiscaliza. Tem acontecido contabilizarem o tempo de serviço em áreas distintas numa só. Exemplo, um educador social que em tempos exerceu funções como animador sociocultural contabiliza o tempo de serviço todo para concorrer. Temos conhecimento de técnicos de serviço social a exercer educação social e vice-versa, áreas distintas e únicas e sem curso para exercer funções. Este ano letivo aceitamos a dia 1 de setembro na plataforma, mas só contabilizou desde o dia 2. Os técnicos sociais e humanos são um recurso valorizado pelas escolas, mas essa importância é sempre a prazo, numa fase em que a escola é para todos e não para os que querem, uma intervenção para além da pedagógica, a figura surgente no contexto escolar. A necessidade dos técnicos tem-se revelado permanente e não transitória, o contraria ao que aparece na plataforma, necessidade temporária, aumento de turmas, etc. Investir na educação é investir no futuro do país. Contratar de forma permanente os técnicos especializados atualmente em exercício de funções vai permitir estabilidade e continuidade no trabalho desenvolvido, com benefício para o próprio, para as escolas, para as famílias e, sobretudo, para os alunos. Urge a necessidade de sermos enquadrados neste programa de regularização de precários do Estado da função pública até ao fim e sermos enquadrados na função pública. Os nossos contratos que terminam a 31 de agosto não é justo terminarem. Enquanto decorrer a avaliação do programa de regularização, os nossos contratos deverão ser prorrogados. Terminar com este tipo de contratações que decorrem há anos, integrando os técnicos no quadro do Ministério da Educação, que constituam um recurso que responde à realidade das escolas de hoje. Uma vez que somos mais de 2 mil técnicos nesta situação precária, estamos dispostos, caso a nossa situação não se resolva, ir até às últimas instâncias legais. Para concluir, e porque nós esta audição é uma oportunidade única para darmos a conhecer a especificidade e relevância do nosso trabalho na escola, pretendemos saber o porquê de não terem sido consideradas nem notificadas as entidades que propusemos para darem o contributo, associações e sindicatos das áreas profissionais em questão, que sabem exatamente o nosso papel nas escolas e a nossa situação contratual precária. Também gostávamos de perceber a razão pela qual, desde o dia de ontem, na plataforma do SIGRE, existe a distinção de contratação de necessidade permanente e transitórias que até à data na plataforma isto não acontecia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria desde já a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Anda a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os peticionários na pessoa da doutora Ana Margarida Carvalho Maia e dizer-vos que é com muito agrado que vemos os senhores e todos os cidadãos a vir junto à Assembleia da República reivindicar aquilo que consideram ser os seus direitos. Todos se recordam a situação em que o PSD assumiu funções governativas em 2011, portanto não vou dispensar-me de voltar aqui a citá-las. O PSD fez tudo o que era possível pelo país, mas não temos a pretensão de ter resolvido todos os problemas e as situações de precariedade do Estado é claramente um desses problemas em que o PSD não conseguiu abordar e resolver a questão. O PSD sempre foi a favor da legalidade e, portanto, não mudámos agora, por estar na oposição, não deixámos de ser a favor da legalidade. E também achamos que o Estado deve dar um exemplo. Um Estado que não tem a capacidade de dar exemplo aos seus cidadãos não tem depois capacidade de lhe exigir que eles cumpram os seus deveres. E, portanto, acho que a nossa posição relativamente às situações de verdadeira precariedade do Estado fica clara com estes dois pressupostos que se fazem parte daquilo que é a essência da política, das posições políticas do PSD. Sempre fomos assim, não mudamos agora. O problema que nós vemos na regularização da vossa situação é este, é que olhamos para o Governo, olhamos para a coligação entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e vemos um mundo de contradições. Vemos, em primeiro lugar, que o Governo anunciou que ia resolver a situação e mandou fazer um relatório sobre a precariedade. E os senhores de certeza que viram o relatório sobre a precariedade, nós estivemos atentos para ver o que lá havia, e depois de o ler não encontramos a identificação de uma situação de precariedade. Não há no relatório uma situação de precariedade. O que existe é a identificação do número dos contratos a termo, dos estágios profissionais, dos contratos de emprego e inserção, dos bolseiros de investigação, e penso que quem conhece a sociedade portuguesa não tem a pretensão de dizer que todos os bolseiros de investigação são precários, porque não são, nem são todos os contratos a termo. E, portanto, o Governo que disse que ia fazer um estudo não fez, fez o contrário, fez de conta que fez, mas não fez. Mas, ao mesmo tempo, são do domínio público, da comunicação social, declarações do Sr. Ministro das Finanças em 2016 a comprometer-se com a redução de 10 mil trabalhadores na administração pública. Compromissos esses que ele foi assumir junto à Comunidade Europeia. Bom, podia ter evoluído, o Governo podia ter evoluído nessa sua posição, mas não evoluiu. A Secretária de Estado da Administração Pública, ainda recentemente, veio assumir o mesmo compromisso, falharam o compromisso em 2016, e veio assumir o mesmo compromisso para 2017. E, portanto, temos aqui um Governo que, por um lado, diz às pessoas que vai resolver a sua situação, mas até agora não fez nada. Fez um relatório. Eu termino já, Sr. Presidente. Fez um relatório, mas o relatório não identifica precários. Ao mesmo tempo, diz que vai reduzir trabalhadores na administração pública quando a integração dos precários não permite. E, portanto, eu queria colocar algumas questões muito concretas. Quantos são concretamente? Falaram que eram cerca de 2 mil, mais de 2 mil. Era importante conhecermos quantos são concretamente. Depois, perguntar-vos objetivamente, todas as situações que vocês identificam são de precariedade ou não? Há pessoas que todas estão a ocupar necessidades permanentes ou não? Depois, os horários são todos completos ou não? Desses 2 mil e tal pessoas, são ou não todos completos? Uma última questão, Sr. Presidente, é este. Portugal tem claramente problemas de demografia, que, ao nível das escolas, vai obrigar futuramente a que os profissionais tenham mobilidade. Qual é a disponibilidade que existe dos profissionais para encarar essa mobilidade decorrente dos problemas de demografia? E é só. Muito obrigado pela sua liderança, Sr. Presidente.
Senhor, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Odete João, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo, na pessoa da doutora Ana Margarida Maia, todos os peticionários que subscreveram este documento e começo por dizer que o Governo do Partido Socialista começou por fazer um diagnóstico sobre todas as situações de precariedade. Portanto, é preciso conhecer o que se está a passar para depois se poder agir. E este é um passo extremamente importante. E lembro já que o Governo do Partido Socialista começou por ir buscar todos os profissionais que o anterior Governo tinha mandado para casa em regime de mobilidade. Isto significa que o Partido Socialista está preocupado com as pessoas, com a estabilidade dos seus postos de trabalho e quer encontrar soluções para resolver estes problemas. Todos nós sabemos que o sistema educativo é complexo, exige recursos cada vez mais diversificados e especializados, como vimos aqui pela exposição, nomeadamente, de técnicos especializados para responderem às necessidades que existem. Eu lembrava também que já muitos psicólogos estão no quadro dos agrupamentos pela mão do Governo do Partido Socialista, que os colocou há uns anos atrás, porque estavam também numa situação de precariedade, mas naturalmente que compreendemos que há necessidade deste alargamento e de atualizar esta entrada nos quadros. Assim como terapeutas da fala, penso que neste momento já não existe no quadro do Ministério da Educação nenhum, mas há muitos anos, 30 anos atrás, existia terapeutas da fala nos quadros do Ministério da Educação, lembro perfeitamente disso, em Leiria. Portanto, esta regularização de precários na função pública é um processo que está em marcha. O grupo dos técnicos especializados, como percebemos, está organizado. e vai, naturalmente, junto do Governo, fazer valer das suas pretensões. Relativamente a esta matéria, eu não deixaria de colocar duas questões, porque avançou não só na situação da necessidade da regularização dos precários, mas avançou para critérios muito específicos de vinculação num agrupamento de escola dos atuais, das pessoas que estão atualmente. Eu gostaria de lembrar aqui que os técnicos especializados respondem a necessidades. Portanto, neste momento nós podemos ter necessidade num agrupamento, no dia seguinte ter necessidade noutro agrupamento. Eu acho que é com isso que também temos que saber ver quais são as necessidades do sistema, sob pena, tendo em conta aquilo que o senhor deputado do PSD falou, do decréscimo demográfico, podemos estar a criar situações de dificuldade para todos os técnicos. Portanto, relativamente à matéria dos critérios de acesso serem diferentes consoante os agrupamentos, uma coisa é certa, cada diretor de agrupamento tem que criar concursos de acordo com aquilo que são as necessidades específicas do seu agrupamento. Não me choca que eles sejam diferentes de agrupamento para agrupamento. Choca-me sim que tenha trazido aqui situações de menor transparência neste processo. E gostaria de perguntar se essas situações foram denunciadas, se houve alguma fiscalização e qual é a resposta. Porque não me choca a existência de critérios diferentes. Choca-me, sim, que haja este anátema sobre tudo aquilo que aponta no sentido de cada...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Termino, Sr. Presidente. De cada diretor de escola... agir de forma, como ficou aqui plasmado pelo vosso, pela sua exposição, de forma menos transparente e menos correta. Portanto, saber o que é que se está a passar nesse âmbito, saber se isso não decorre, de facto, de existirem critérios distintos que respondam a necessidades distintas em cada agrupamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só lembro aos senhores deputados que têm 3 minutos para fazer as perguntas e já vamos em 4 e tal e, portanto, eu peço que sejam mais contidos nos tempos que têm para poderem fazer as perguntas. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que é quem vai fazer a próxima intervenção.
Muito obrigada. Queria saudar todas as peticionárias. Uma das coisas que nós percebemos quando olhamos para o levantamento de vínculos que é feito no relatório, e nós na verdade não precisávamos dele porque todas as estatísticas que existem sobre emprego público, aquilo que nos dizem é que neste momento a educação é um poço de precariedade. Os professores são precários, os assistentes operacionais são precários, os assistentes administrativos são precários, os técnicos são precários, e a escola está cheia de precários. E isso é um problema. E é um problema para a educação e é um problema porque nós estamos a atropelar direitos laborais todos os dias. Nós temos que olhar para essa realidade e perceber como é que a resolvemos. E no caso dos técnicos em particular, o Bloco de Esquerda fez uma audição pública o ano passado. Um dos problemas que foi apontado, um dos maiores, foi a questão da precariedade, que leva a outros problemas, que é a tal questão dos bombeiros de serviço, não é? Que os técnicos, ao não terem uma carreira, ao não terem dignidade, dignidade reconhecida, o que acontece é que acabam por também não ter respeito pelo seu conteúdo funcional, por não ter tarefas claramente atribuídas e acabam pelo seu papel ser diluído na escola, o que é prejudicial para as funções que desempenham. Acho que ninguém tem dúvidas sobre a importância da presença de todos os técnicos e técnicas, eu escuso de fazer a listagem, nas escolas, e ninguém tem dúvidas de que essa importância reduz, em termos de eficácia, 40%, 50%, 60% de acordo com o tempo que eles permanecem. Se permanecem 1 ano, 6 meses, são contratados em outubro ou em dezembro, se ficam 2 anos ou se andam a saltitar, e isso tem de ser resolvido. Na altura em que o Bloco de Esquerda colocou no Orçamento de Estado o programa de realização de regularização de precários, tínhamos a expectativa e continuamos a ter de que todos os precários do Estado possam ser vinculados ao abrigo deste programa. A questão dos técnicos das escolas foi uma das questões que nós levantámos diretamente com o Ministro do Trabalho quando negociámos este programa de regularização e por isso só podemos saudar-vos por estarem organizadas para introduzir, digamos assim, o processo ou para começar o processo no âmbito do PREFPAP. E queremos acompanhar este processo muito, muito de perto. Agora, isto não vai ser suficiente, porque o PREFPAP é um programa especial de regularização, mas não resolve o problema para o futuro. E para resolver o problema para o futuro é preciso criar, e vocês apresentam sugestões muito concretas para a forma como devem decorrer os concursos, com critérios claros e transparentes. O problema das ofertas de escola era, aliás, o problema da BCE, é que criava grandes desigualdades na contratação e os concursos são a forma de entrada na administração pública. Nós achamos que estes técnicos devem ter uma carreira na administração pública e não vamos deixar de fazer sugestões neste sentido. Saudar-vos por esta iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por saudar os cerca de 4.200 peticionários, mais coisa, menos coisa, houve aqui umas correções, enfim, mas muitos peticionários que, mais do que os 2.000 que se encontram na situação de dita precariedade. Dizer-vos que não há vez que nós não visitemos escolas que a situação dos técnicos especializados não nos seja apontada, quer pelos próprios, quer pelos diretores que têm que lidar com a flutuação que depois lhes causa muitos problemas no cotidiano, quer pelos pais que se sentem manifestamente descontentes pelo facto dos seus filhos terem um acompanhamento descontinuado em casos no público que servem, que na maioria das vezes, não na esmagadora maioria das vezes, são casos que necessitavam de um acompanhamento prolongado e continuado para que o trabalho venha a produzir de facto efeitos e portanto isso acaba por muitas vezes não acontecer. E, de facto, isso não pode deixar ninguém tranquilo e isso parece-me que é ponto assente. Para encontrar uma solução para aquilo que é o problema que existe, é preciso conciliar uma série de aspectos e eu acho que isso é onde a coisa se começa a complicar. É preciso conciliar, por um lado, talvez o ponto em que estamos todos de acordo, que é preciso prestar um serviço de público de qualidade e inclusivo, isso não é contestado. Quando introduzimos depois as outras variáveis que são como é que suprimos escola a escola as necessidades, como é que garantimos a sustentabilidade financeira e como é que resolvemos problemas de um lastro grande que está para trás, no qual se incluem agora não, no contexto escolar não só vocês, mas os professores e os não docentes, e portanto isso assume uma dimensão muito grande, aí sim começa a ser difícil encontrar soluções, sobretudo rápidas. O que é que são duas coisas? Nós no CDS não temos grandes dúvidas, embora não, talvez não seja evidente o como, mas um, que é preciso encontrar uma solução para que a colocação seja feita atempadamente e não em outubro, novembro ou dezembro, essa é uma evidente. A segunda evidente tem a ver com a plurianualidade, exatamente porque as relações de trabalho que vocês desenvolvem com os alunos precisam de tempo e de continuidade. E, portanto, como é que isto se vai resolver, não sei, mas que o CDS, contarão com o apoio do CDS para encontrar soluções justas por esta via, isso é verdade. Do ponto de vista de perguntas, eu gostava de saber, falou-se aqui já muitas vezes no PREFPAP, se vocês foram ouvidos, já começaram, qual é que vai ser a maneira como vocês vão lidar com o PREFPAP, se vão entregar nos ditos guichês as vossas queixas em grupo, separadamente, como é que vão, por técnicos, como é que pensam fazer, se já tiveram alguma reunião ou se já sabem qual é a via mais eficaz de encontrarem solução para a vossa questão. Ao contrário daquilo que diziam, aqui no site do Parlamento, como sabem, a petição é colocada online e depois são pedidas pareceres de entidades, já há várias que entregaram os seus parceiros, depois podem também consultá-las, são públicas, não, nem todos têm aqui uma visão consensual, essencialmente responderam associações sindicais e de professores e nem todas também oferecem as mesmas soluções, portanto percebem que vão entrar aqui num novelo onde a vossa situação depois começa a entrar em equilíbrios comparativos e em aqui uma espécie de uma pole position para ver quem é que está melhor posicionado para resolver o problema. E, portanto, a minha pergunta é esta, e termino já, como é que pensam preparar-se enfim, e se podem depois deixar as vossas soluções para nós podermos ajudar-vos nesse trabalho aqui na retaguarda no Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar os peticionários na pessoa da Dra. Ana Moura, os peticionários, e agradecer a vossa presença aqui assim, que é muito importante para que a gente possa melhor perceber e até fazer a separação daquilo em que vocês, digamos, que convergem com os professores e daquilo que vocês fazem diferentemente, tanto mais que se trata de uma profissão muito, muito específica. Dizer que não há a menor dúvida da precariedade dos vínculos precários em que estes técnicos especializados se encontram. É por demais evidente a precariedade a que vocês estão sujeitos e que também aqui descreveram. Nós consideramos, nós PCP, consideramos que para cada posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo. E isso que nós defendemos, defendemos também para vocês, isto aqui no vosso caso. Devem ser valorizados, ter um vínculo profissional, devem ser valorizados o vosso salário e as condições sociolaborais, como de todos os outros profissionais ligados à educação. Dizer ainda que vocês, para além, e dizendo que há até professores ou técnicos especializados que estão há 10 anos e mais na mesma escola, sabendo isso, então como é que se pode dizer que não se pode fazer contratações? Tem que fazer, até porque é importante no vosso trabalho a continuidade, até porque vocês também intervêm junto das famílias, e é preciso criar confiança para que esse trabalho possa ser realizado como deve ser. Dizer ainda que deve haver uma garantia dos direitos, independentemente da escola em que o professor esteja e do espaço do país em que esteja, o que faz tanto com que isso obrigue o governo a fazer uma intervenção nesta matéria, porque não se pode depender da escola A, B ou C para ter esta ou aquela condição de trabalho e vínculo. Dizer que vocês, como disseram, estão também numa situação de instabilidade, sempre ao fim de cada ano, tal como acontece com os professores contratados, e esta é uma situação que urge e que tem que ser resolvida. Como reparamos, o PSD a isto nada respondeu, a esta matéria nada respondeu, limitou-se a referir o passado, e não avançou em situações do presente nem análise da vossa situação. Dizer que, pela parte do PCP, continuaremos a ouvi-los, a estar convosco e a intervir naquilo que considerarmos ser a maneira mais eficaz de podermos chegar a uma solução relativamente a esta matéria, que poderão sempre contar connosco. Dizer ainda que eu gostava de saber, que gostava que me dissessem, se for possível, e eu provavelmente eu vou ter que me despedir, porque estou noutra comissão, mas a minha camarada Ana Mesquita tomará nota da resposta relativamente em que é que vocês sugeriram nas vossas soluções uma contratação enquanto à função pública, enquanto técnicos especializados e não na carreira docente. Queria que me explicassem, por favor, em que é que divergem a vossa carreira da carreira docente, para ficarmos com uma opinião mais clara sobre esta situação, e dizer que com o PCP podem contar para ajudar na resolução deste vosso problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos então ao fim das intervenções dos grandes grupos parlamentares. Tem agora um pouco mais de 9 minutos, porque gastaram 11 no início, e portanto têm que gerir o vosso tempo. Mas com certeza, Pato, com certeza. Se calhar ligava. Sim. Muito obrigado.
Bom dia a todos novamente. Eu queria fazer a deputada do PS fez uma questão, desculpe, eu não decorei, Odete João, colocou-nos duas questões. Uma delas é, colocou-nos a questão se as necessidades que eram dos agrupamentos, não é? Se havia ou não necessidades e que eram dos agrupamentos. Pode repetir a questão, por favor? Qual era a questão exatamente que eu não apanhei? Uma das questões era se formos...
Acaba a sua intervenção e depois...
Pronto, eu só queria... porque deu uma sensação que a pergunta que foi feita era que a nossa necessidade nas escolas dependia das necessidades dos agrupamentos. Exatamente, foi isto que eu percebi? Pronto, eu vou-lhe perguntar também com uma questão. Se as nossas necessidades dependem dos agrupamentos, eu faço outra pergunta. Se eu estou há 10 anos no mesmo agrupamento... Há ou não uma necessidade no meu agrupamento?
E a escola como é?
Senhora, não há, aqui, desculpa, aqui não há diálogo. Não há diálogo. Pode fazer a sua...
Eu não sei, eu passo não. Com uma questão também.
Com certeza, tens de ficar a questão.
Fica no ar.
Fica no ar.
Fica no ar.
Mais alguma
desculpa,
questão?
Desculpa, mas fica no ar.
Não. Está bem, mais alguma questão?
Não, e queria que a colega respondesse, e peço desculpa, e queria que a colega respondesse também a uma outra questão relativamente...
outra questão relativamente...
Quando coloca a questão da transparência nos concursos, pronto, podemos dizer que não existe transparência em todas as escolas, não. Obviamente que não, infelizmente. E se essas situações foram denunciadas, foram. Aconteceu alguma coisa, não. Posteriormente, não. Posteriormente, os diretores apresentam as coisas, os documentos, e nós ficamos iguais. Portanto, o que aconteceu, aconteceu e já foi.
Foi denunciado.
Pronto. Eu tive 5 anos numa escola e fui mandada embora para colocarem uma pessoa com zero experiência, ok? Em escolas. E foi denunciada. Sim, eu e as minhas restantes colegas. E isto é constante. Não há, os critérios não são iguais para todas, os portfólios, cada escola escolhe à sua maneira, as entrevistas são feitas à sua maneira, tempo de serviço em escolas não conta, pode contar ou não, depende, é muito relativo, é tudo uma incógnita para nós. Para nós é sempre uma descoberta quando vamos a uma entrevista ou quando vamos nos candidatar a uma escola, portanto nunca sabemos o que é que poderá acontecer. Ok, pronto.
Obrigado, não sei quem é que vai, com certeza.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui a falar de uma diversidade de profissionais, não é, com características e competências completamente distintas e com necessidades também muito variadas de agrupamento para agrupamento. Há uma coisa que nós entendemos que nos une, que é de facto o vínculo precário em que estamos a realizar o nosso trabalho e para a generalidade dos profissionais a necessidade de uma duração, não só em termos do vínculo contratual, mas de uma duração de trabalho em determinados territórios, porque o nosso trabalho não se esgota num ano letivo, nem em meia dúzia de meses. O trabalho que se pretende que seja também em rede, porque também quando entrei na escola não tinha a noção da permeabilidade e da visibilidade que os problemas têm numa escola. E nós apanhamos lá meninos desde os 3 anos até ao 12º ano, não é? Até aos 18. E estamos cada vez mais a lidar com um conjunto de problemas que se vêm somar aos anteriores. Não estamos a conseguir resolvê-los porque em curtos espaços de tempo aumentou, por exemplo, a escolaridade, tivemos uma crise como nunca vimos, portanto, pelo menos no nosso tempo de vida, e portanto está a ser muito difícil gerir um conjunto de problemas que são persistentes. E a par disto temos exigências também em termos de metas curriculares e de uma série de questões que estão também a pôr os professores em grande polvorosa. Portanto, nós técnicos, para além dos conhecimentos que cada um tem na sua especificidade, fazemos um trabalho enorme no que diz respeito a assuntos que penso que são centrais, porque a missão da escola fundamental é a educação e a instrução, mas também a transmissão de valores, a capacidade de saber lidar com os problemas, e o nosso trabalho não é exclusivamente com o aluno. Nós com o aluno fazemos um trabalho que tem dado frutos no agrupamento onde estamos há alguns anos, notório, em termos de redução de absentismo, da diminuição do abandono menos do que gostaríamos, mas nós temos uma comunidade cigana que representa mais de 10% da nossa comunidade escolar e, portanto, é difícil, até por questões culturais e por outros indicadores que até vêm da sociedade, que está a permitir que este comportamento se mantenha. Já fizemos várias tentativas junto de vários organismos para ver se conseguimos, de forma conjunta, lidar com esta questão, que é um problema e que se vai avolumar. Porque nós verificamos que nós temos também já uma boa parte de comunidade com baixo estatuto socioeconómico, problemas de habitação, porque também estamos colocados, nós estamos no bairro do Cerco do Porto. E, portanto, os alojamentos, assim, os realojamentos de muita população, assim, que não tem nada uma a ver com a outra, está a começar a fazer o quê? Aquilo que a comunidade cigana é capaz de conseguir, sem grandes dramas, que faltam à escola e é por razões culturais, vão casados aos 13, 14 anos, é tudo por razões culturais, sem consequências, está a arrastar-se para uma comunidade muito fragilizada, que é sempre a primeira que fica muito mal quando há problemas, por exemplo, económicos, e que têm sido sucessivos no nosso país, ou cíclicos. E, portanto, temos aqui que gerir uma série de questões. Ali, neste agrupamento, não há qualquer dúvida que há uma necessidade constante e até as respostas que temos são inferiores às necessidades que temos. O agrupamento tem cerca de 2.200 alunos, 6 EB1s, todas elas situadas em bairros problemáticos da cidade do Porto, porque fica numa periferia. Portanto, haverá escolas com necessidades transitórias, eventualmente até noutras áreas, mas não há qualquer dúvida que na área social, quer naquela zona da cidade, quer noutros territórios pelo país, a necessidade é permanente. E mais, não estamos a dizer só que os territórios de intervenção prioritária, não é, se revelam um local onde deve haver assistentes sociais, educadores, etc. Não, nós estamos a pensar que nós queremos para as crianças de hoje oportunidades que nunca houve antes, porque agora temos exigências maiores, temos pretensões maiores de que tenham mais escolaridade, que saibam mais e que as competências não sejam exclusivamente académicas. Cada vez mais avançamos para uma fase da civilizacional em que pretendemos que possamos estar por todo o mundo. É preciso saber estar, não é só saber. Não é? E, portanto, nessa dimensão, o técnico da área das ciências sociais e humanas é fundamental para melhorar, para mediar uma série de questões que se colocam muitas vezes entre as famílias e a escola, muitas vezes também porque os próprios professores nem estão dotados destes saberes, porque também não podem estar em todos, nem têm a disponibilidade de tempo para esse efeito. E, portanto, há aqui questões que temos de trabalhar de forma muito diversa, porque dentro desta categoria de técnico especializado há profissionais muito distintos, mas a questão da mobilidade de profissionais, evidentemente que pode ter que existir em muitos casos, mas a insuficiência é outro ponto que em muitos sítios também se verifica. Penso que não respondi a algumas questões, mas eventualmente haverá.
Relativamente à questão que nos colocou, como é que estamos de forma organizada para entregar o PrevPAP, nós estamos organizados a nível nacional, temos uma página no Facebook, pronto, estamos organizados e achamos que devemos entregar em papel. Pronto, não um questionário de forma digital, submeter, mas sim em papel. É o que achamos, e todos de igual forma. Ao efetuarmos o preenchimento, achamos que devemos preenchê-lo da mesma forma.
Defende a carreira do docente e o técnico. Sobre a carreira, a diferença entre a carreira docente e a carreira do técnico, já está. E se da nossa... Sim, também nos... Se há mobilidade, se da nossa parte há interesse ou não na mobilidade, sim.
Não, quando são as favoras, queremos estar agrupados no agrupamento de escolas, não é? Queres estar no agrupamento de escolas? Queres falar?
Sim. Pronto, uma questão que tinha sido colocada tinha a ver com a diferença entre o papel do docente ou as funções, já não sei bem qual era a questão, em termos exatos, e um técnico especializado. Efetivamente há uma enorme diferença para já, porque não estamos a trabalhar exclusivamente o aluno, não temos o fim de transmissão de um determinado tipo de conhecimentos, que é na área do saber-saber, nem da avaliação. Nós temos por propósito trabalhar o aluno, mas no sentido da cidadania, temos por propósito prevenir a existência de um conjunto de questões que levam sempre a uma desigualdade de oportunidades, quer no acesso ao conhecimento, quer na capacidade de interação com os outros, porque nós temos muitas questões relacionadas com a indisciplina que também vamos trabalhando e que se vêm sendo resolvidas por força da nossa intervenção. Portanto, é mais...
Muito obrigado. Chegamos ao fim. Eu imagino que havia mais questões que gostariam de ver debatidas. Penso que sempre nos podem fazer chegar as informações que acharem pertinentes sobre esta questão. Vamos insistir em receber respostas às instituições que já pedimos. E bastava-me só acabar por agradecer a vossa presença aqui e esperar que muitas destas questões possam vir a ser resolvidas.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada a todos.